acho que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast, que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. À falta, mais uma vez, de Mariana Santos, tenho comigo Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
Pá, eu estou sempre aqui para ti, como tu sabes. Estás, não tiro férias.
É uma espécie de Maria Leal, é deste podcast, estás aqui só para mim.
Não estava à espera.
Um abraço a Maria Leal, que deve estar a percorrer esse país fora.
Nós costumamos dizer que somos muito ecléticos, mas não sabia que tínhamos a capacidade de chegar até Maria Leal. Mas sim, eu sacrifico.
Nunca subestimes a minha capacidade, puto. Nunca subestimes.
Nunca. Mas eu sacrifico a praia e o bronze em prol de ti, obviamente, e das séries e dos filmes. Portanto, não é. É algo que eu faço com gosto.
É verdade, por falar em séries e filmes, só uma nota que quero deixar aqui, um apelo, aliás, às pessoas que ouvem este podcast, que é, mandem-nos as vossas sugestões. É verdade, queremos abrir aqui uma espécie de nova fase, não acho que vais gostar disto, uma espécie de mailbag, né, como dizem os americanos, e mandem-nos as vossas sugestões, mandem-nos e-mail para vaisgostardisto@madremedia.pt. Enviem-nos também as vossas sugestões pelo Instagram, ou pelo Twitter, ou pelo TikTok, até. Estamos disponíveis, digam-nos o que é que nós devíamos ver ou ouvir. Atenção, é importante dizer isto, nós já recebemos algumas dessas sugestões. Há pessoas que volta e meia nos enviam, mas agora queremos alargar um bocadinho mais esse espectro.
Até porque,
diz.
Até porque é agosto, é silly season, não vale a pena também estarmos a dizer que há coisas incríveis a estrear todas as semanas. Não há. Portanto, e houve certamente coisas que nós deixámos escapar nos últimos episódios. E portanto, queremos quase que abrir os créditos finais às recomendações dos nossos ouvintes.
É isso.
E portanto, acho que é a altura certa para começar a fazer isso e tentar pelo menos escolher algumas semana a semana.
Mandem vir, sem medos.
Mandem vir.
Não julgamos, né? Não se preocupem com isso. Não julgamos.
Nunca. Acabámos de começar este episódio com Maria Leal, portanto.
Sim.
Não há.
Exato. Sobre o que é que vamos falar hoje, então? Vamos falar sobre aquela que para algumas pessoas pode ser uma das séries do ano. Estou a falar de The Bear, a segunda temporada de The Bear, que já está disponível no Disney Plus. Esta série é criada por um senhor que se chama Christopher Storer. Não sei se sabes, mas já contei esta parte, mas a irmã dele também trabalha na série. Já o Christopher Storer, já te digo a fazer o quê? Que foi o produtor do Rami, que é uma série protagonizada pelo Rami Youssef, que é um humorista,
uhum,
que está disponível na HBO Max. E sobre o que é o The Bear? No fundo temos uma personagem principal que é o Carmi. O Carmi é um chefe, um talentoso chefe, que trabalhou num restaurante com 3 estrelas Michelin e que volta para casa, para Chicago, neste caso, que é o sítio onde ele é natural, para tomar conta do restaurante do seu irmão, que entretanto morreu, e nós percebemos na primeira temporada que morreu porque se suicidou. O irmão do Carmi é interpretado pelo John Bernthal. E a série, no fundo, na primeira temporada e nesta segunda temporada, gira à volta da vida deste rapaz, do Carby, não é? E do que é que ele, de como é que ele gera a cozinha, as emoções, as suas próprias emoções enquanto cozinheiro e dono no restaurante, as emoções das pessoas que trabalham consigo, os dramas familiares associados ao restaurante que tem, porque há familiares dele que lá trabalham, e no fundo é mais ou menos isto. Mas Miguel, se calhar, para as pessoas ficarem mais ou menos a par, diz-nos onde é que acabamos a primeira temporada e para onde é que estamos a ir nesta segunda temporada.
Sim, perdão a quem não viu ainda a primeira temporada, porque isto é meio que um spoiler, mas basicamente, ao longo da primeira temporada, tal como tu disseste, grande parte dos episódios são à volta da cozinha e do que está a acontecer dentro da cozinha, mas há uma narrativa geral que é, aparentemente, havia algum dinheiro que o irmão do Carmi, da personagem principal, tinha deixado algures, eles não sabiam bem onde é que esse dinheiro podia estar ou sequer se estava em algum lado, e eles no final da primeira temporada acabam por descobrir bastantes milhares de euros em enlatados algures na cozinha do restaurante onde trabalhavam, e nós acabamos a temporada sem saber exatamente qual é que era o destino que eles iam dar a esse dinheiro, e no início da segunda percebemos que eles vão meio que fazer um rebranding do restaurante, vão deixar de ser uma simples loja de sanduíches e vão passar a ser um restaurante do gabarito de uma estrela Michelin, que vai-se passar a chamar precisamente,
quer dizer,
o nome que
vão,
não...
Vão passar a ser, quer dizer, é o desejo.
Não, vão tentar, né? Ser, é um desejo, sim, vão tentar ser um restaurante desse gabarito. Sim, sim, sim.
Sim, o Carmi trabalhava num restaurante de luxo, não é? E volta para um deli, não é? Aquilo que os americanos chamam um deli, é um sítio que serve.
Sim, sim.
comida rápida, sandes, vá, comida caseira, e ele depois transforma esse deli num... quer transformar, aliás, o deli num, num restaurante de luxo. Pronto.
E vai, pronto, e vai chamar ao restaurante The Bear, obviamente, e logo no início percebemos que com o dinheiro que eles tinham encontrado no fim da primeira temporada, vão utilizar esse dinheiro para poder investir no restaurante e tentar fazer daquilo algo melhor, sendo que o dinheiro que descobriram não é suficiente, portanto logo no início, acho que é logo no primeiro episódio, eles vão ter com o tio deles, é o Carmi, a irmã Sugar e a Sydney, que acaba por ser uma personagem também muito importante ao longo da primeira temporada, porque é uma das recrutas que o Carmi leva para a loja e que meio que o ajuda a tornar aquilo um bocadinho melhor em termos de processo e da comida que era oferecida. E eles os três vão ao tio da Sugar e do Carmi com uma proposta, que é: olhem, nós encontramos este dinheiro que era teu, mas precisamos de um bocadinho mais para poder abrir este restaurante e fazer o que nós queremos. E basicamente eles ficam com uma proposta que não é nada boa para eles, porque lhes obriga quase que a abrir um novo restaurante em tempo recorde, como nunca ninguém tinha feito, numa altura em que eles nunca falam propriamente da pandemia durante a série, mas falam de uma altura em que, especialmente em Chicago, é uma altura, ou é um momento em que vários restaurantes estão a fechar e que está várias pessoas do setor da restauração a passar dificuldade, e até que ponto é que este projeto que eles têm de fazer um restaurante de cozinha muito premium é um bom projeto ou não. E parte da temporada acaba por ser o esforço que eles vão ter de fazer para tornar este novo restaurante uma realidade.
Certo.
Não sei se me esqueci de alguma coisa, mas acho que é, mas acho que é isto.
Não, acho que não, acho que toda esta segunda temporada está muito focada no processo de eles criarem este restaurante e das dificuldades que existem quando se quer criar qualquer tipo de restaurante, ainda mais um restaurante de luxo, não é? De luxo. Mas para além disso, diz.
Não sei se era isso que ias perguntar a seguir, mas acho, mesmo sendo esse o tema principal, eu acho que a temporada eles passam muito mais tempo a analisar tipo cada personagem do que propriamente muito focados no restaurante em si. Ou seja, tens sempre uma menção ao longo de cada episódio, mais ou menos onde é que está o processo do restaurante e os desafios que eles estão a enfrentar, mas acho que depois grande parte de cada episódio é muito olhar para as personagens e onde é que elas estão, se calhar até muito mais do que aquilo que tu tinhas visto na primeira temporada, que acho que ainda, apesar de tudo, ainda é muito focada no Carmi e na cozinha e neles aos berros uns com os outros no que é que tem que acontecer. E acho que nesta segunda eles tentaram variar um bocadinho ou explorar outras dinâmicas, que era para também a série não parecer tão repetitiva, porque senão parecia só uma versão da primeira temporada, mas num sítio um bocadinho mais estiloso e mais luxuoso, e se calhar isso ia ser um bocadinho repetitivo. E eu acho que eles foram inteligentes em tentar explorar essas dinâmicas.
Sim, parece-me que esta segunda temporada investe mais do seu tempo a falar das personagens que vivem à volta do Carmi, nomeadamente o seu primo, não é? O Richie, não é? O Richie.
O cousin Rich,
né? O cousin Rich, que é interpretado pelo Alban Moss Bacharach. A Sydney, que é a Ayo Edebiri. O Marcus, que é o Lionel Boyce. E eventualmente até, depois, outras pessoas que fazem.
Sim, tens a irmã dele também.
Fazem parte, a Sugar, que é a irmã dele, não é?
A Sugar. A atriz chama-se Abby Elliott.
Exatamente. Epá, e eventualmente depois aqui uma personagem que acaba por ser o interesse amoroso do Carmi ao longo desta segunda temporada.
Sim, durante um bocadinho conseguiste ver o homem feliz, que era, não tinha acontecido.
Sim,
muitas vezes.
Que é a Claire, que é interpretada pela Molly Gordon, que é uma atriz que também já entrou aí numa série de coisas e que é uma cara mais ou menos reconhecível, vou dizer assim.
Sim, 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 sim.
Eu vou arriscar dizer isto. Esta série, e nós há pouco tempo falámos da Barbie como um filme com uma incrível banda sonora, esta série tem uma incrível banda sonora. E aliás, eu queria desde já aproveitar esta oportunidade, porque quando estava a ver a série, de repente ouvi uma música que já não ouvia há muitos anos, que é aquilo que se chama um One Hit Wonder, de uma banda...
One Hit Wonder, claro.
One Hit Wonder, sim. De uma banda que se chama Five Young Cannibals. Eu não sei se tu conheces esta banda, não sei se já ouviste falar.
Acho que não é do meu tempo.
Mas tem uma música que é muito conhecida, pronto, que se chama She Drives Me Crazy. E eu gostava que ouvíssemos um bocadinho deste One Hit Wonder, porque tem certeza que toda a gente que se vai lembrar disto, ou pelo menos todas as pessoas que nasceram nos anos 80, com certeza já ouviram isto em algum momento
okay,
das suas vidas.
Ok.
Em algum momento das suas vidas. Cá está. She Drives Me Crazy dos Five Young Cannibals.
Gostei, gostei que tenhas feito a distinção.
Não acredito,
sou capaz,
Miguel,
de ter ouvido.
Miguel, é impossível não teres ouvido isto. É impossível não teres ouvido.
Sim.
Ouvido isto. Mas pronto, a banda sonora é incrível, mas a mim parece-me que, e ouvi uma discussão sobre isto no outro dia, que é, há uma tendência quando falamos de séries para, e até de álbuns de bandas, por exemplo, que é um bom exemplo, que é a primeira temporada ou o primeiro álbum do caraço e depois a seguir é difícil às vezes fazer o upgrade, ou é difícil às vezes manter o nível alto a que fomos habituados. Pronto. E o The Bear teve uma primeira temporada amplamente elogiada, o Jeremy Allen White ganhou um Globo de Ouro, a série foi nomeada para uma série de coisas. Havia algum receio, como tu disseste bem, de pá, e agora será que numa segunda temporada eles vão conseguir manter o hype? E a questão é, eles não só mantêm o hype, como
acho que esta é melhor, né?
Como esta temporada é melhor que a primeira, estás a ver? É melhor que a primeira, completamente melhor que a primeira. E isso é incrível. Eu queria que nos focássemos, se possível.
Tu é que mandas aqui.
Sim. Acho que há um episódio muito fixe, que é o episódio 4, em que o Marcus, que é tipo uma espécie do pasteleiro, vá, do Carmi, vai para Copenhaga ter um curso com o Will Poulter, não é? O ator, que faz de...
Percebes um
que o chefe é um chefe conceituado, né? Percebes que ele trabalhou com o Carmi e que eram meio que rivais e que o Carmi era muito melhor do que ele. Há uma conversa entre ele e o Marcos que se percebe.
Sendo que ele nunca menciona o Carmi, a parte mais fixe desse episódio. Nunca diz o nome dele, mas diz: conheci alguém que me fez perceber que eu não era o melhor do mundo e tive que basicamente ficar em paz com isso.
Sim. Esse episódio é muito fixe mesmo, muito fixe, porque não só mostra a personagem do Marcos, que é uma personagem até sobre a qual tínhamos pouca informação até agora, e é realizado, achei curioso isto, pelo Rami Youssef, é quem realiza esse quarto episódio. E pronto, acontece em Copenhaga e está muito focado no...
E eu gostei bem, porque já, não sei se sabes, mas eu fiz Erasmus em Copenhaga e já não via algumas das ruas que eles mostram ali eram ruas que eu já não via há 6, 7 anos desde, pronto, que saí de lá e que não voltei desde aí. Pá, e foi fixe, porque são cenas, pá, não sei quando é que vou voltar a Copenhaga, mas são ruas que eu me habituei a ver durante 5 meses no dia-a-dia, não precisava em todos os dias, mas todo aquele ambiente, e não sei se já tinha visto alguma série a conseguir voltar a pôr-me naqueles momentos e naqueles passeios e naqueles contextos. Pá, e essa parte foi fixe. Não só daquilo que estás a contar agora da personagem e da evolução toda que ela faz nesse episódio.
Sim, mas estás a olhar para sítios
com as sobremesas, mas fazem, aliás, eles conseguem fazer nesse episódio com Copenhaga o que fazem regularmente com a cidade de Chicago, cada vez que tem aqueles momentos em que, pronto, é o que nós chamamos o B-roll, né? Não está a acontecer nada com nenhuma personagem, mas eles estão ali a deixar a série respirar um bocadinho, e quando estão a querer que cada episódio respire um bocadinho, arranjam a melhor forma de possível de mostrar o que é que está a acontecer na cidade onde o episódio se está a passar. E essa parte eu acho que é muito fixe, e é fixe terem feito isso com Copenhaga, porque acho que esse episódio acabou por ficar muito, muito bem conseguido.
O episódio é ótimo. Qual é que é o meu ponto? É que, e agora aqui quer falar do episódio 6, nós ao longo deste ano, felizmente, temos a sorte de ter tido séries incríveis. Nós já falámos muito do Last of Us e do Succession aqui, até pelas duas séries especiais que fizemos sobre eles, mas que tiveram episódios muito bons. O Succession, particularmente o episódio da morte do Logan Roy, é particularmente bem feito. E eu acho que o sexto episódio do The Bear, epá, tem de rivalizar com uma das melhores coisas que foi feita este ano a nível audiovisual. Mas queria ouvir a tua opinião e queria, pelo menos, contasse às pessoas porque é que este episódio é tão especial e porque é que é diferente, sendo que, epá, malta, spoilers, vamos falar de coisas que vão deixar de ser uma surpresa. Sim. Portanto, quem ainda não viu, vá ver, ou se quer ouvir, pronto, vai ouvir coisas que eu não digo que estraga a experiência, mas pelo menos não é uma surpresa tão grande como aquela que eu e o Miguel tivemos quando vimos o episódio. Sim. Mas sim,
é verdade. Primeira surpresa, que é, por norma, cada episódio do The Bear costuma ter à volta de meia hora, e de repente, para quem gosta de ver quanto é que a duração de cada episódio, de repente chegas ao episódio 6 e tem uma hora, e tu pensas, epá, o que é isto? Eu não estou habituado a que o episódio tenha esta duração. E depois, quando começas a ver, percebes que eles escolheram fazer, ou seja, o episódio 6 não é uma continuação do tempo da história, é na realidade um flashback. E que flashback é que é? É um flashback para, não sei se até não é o último Natal, que a família Berzato, que é a família do Carmi, da Sugar e de todas as pessoas à volta, passam juntos em casa da mãe do Carmi. Porque basicamente o que acontece é que tu, ao longo destas últimas duas temporadas, ou até ao episódio 6 desta segunda temporada, tu ouvias muitas vezes falar sobre aquilo que tinha sido a dinâmica familiar, mas nunca tinhas tido ainda um episódio especificamente a explicar porque é que as personagens que tu estavas a ver até agora, há 15, 16 episódios, se comportam da forma como se comportam. Ou seja, porque é que o Carmi tem aquela postura, porque é que o Richie tem aquela postura, porque é que a Sugar se comporta desta maneira. E este flashback e este episódio de Natal levam-te diretamente para o núcleo da família e utilizam uma hora da ceia de Natal desta família para te explicar precisamente porque é que no presente as pessoas que estás a acompanhar no The Bear se comportam como se comportam. E basicamente dada esta oportunidade de conheceres a família alargada do Carmi, meio que o The Bear aproveitou para trazer, como tu gostas de dizer, uma constelação de estrelas para dentro do The Bear a fazer parte daquilo que é a família Berzat. E então, na mesa de jantar dos Berzat, tens obviamente o Carmi, tens a Sugar, tens o Richie, tens o irmão dele que ainda era vivo nesta altura, que é protagonizado pelo John Bertal, mas depois tens uma série de outras personagens que conheces pela primeira vez, protagonizadas por atores que tu não tens, pronto, que de repente estão todos juntos ali, e acho que posso dar agora alguns exemplos, tu vais-me complementar se eu me tiver a esquecer de alguns. Acho que o primeiro e mais importante, de longe, acho que é o Bob Odenkirk, como um dos tios do Carmi, ali na boa, mesa de jantar, a aparecer como se não tivesse a acontecer nada. Bob Odenkirk, mais popularmente conhecido pela personagem que faz no Better Call Saul, como advogado.
E no Breaking Bad.
Sim. E no Breaking Bad, sim, obviamente. Tens, mais quem? Tens o John Mulaney, o popular humorista, e a Sarah Paulson, que mais conhecida do American Horror Story, que fazem um casal e que são mais, acho que são primos. A personagem da Sarah Paulson é prima do Carmi e da restante família. Tens, obviamente, a mãe. Eu já não lembro se ela tinha aparecido na primeira temporada, por acaso não fui verificar, mas a mãe do Carmi é protagonizada pela Jamie Lee Curtis, que ainda recentemente ganhou um Oscar com Everything Everywhere All at Once, e que faz uma personagem muito forte e que percebes que o Carmi acaba até por ter, se calhar, bastantes semelhanças com ela, mas mais para o fim da temporada. Quem é que tens mais? Tens a Gillian Jacobs, que faz de ex-mulher do Richie, que começou por ficar conhecida com o Community. Ela teve nas temporadas todas do Community e agora tem, sim, aparecido numa série de outras coisas.
Mas já chega, puto. Já chega, em princípio já chega.
E acho que não me esqueci de ninguém. Acho que são estas as principais.
Não, queria só dar uma nota mais sobre este sexto episódio, né, que é os episódios do The Bear nesta segunda temporada normalmente o seu início costuma ficar marcado por quantos dias é que faltam para o restaurante abrir. Pronto,
isso. Sim.
E neste caso, quando nós entramos neste episódio, faltam não sei quantos dias, tipo milhares de dias, né? Ou seja,
acho que eles dizem 200 e tal semanas. Acho que
semana,
faltam 280 e tal semanas.
Dias,
acho
e tu percebes acho que aquilo aconteceu mais ou menos 5 anos. Mais ou menos 5 anos antes do tempo que vivemos agora. E como o Miguel disse, nós de facto compreendemos que há alguma disfuncionalidade nas personagens, não percebemos onde é que essa disfuncionalidade vem, aceitamos só que ela existe, mas de facto este sexto episódio é uma obra que eu acho, pá, particularmente bem feita, do que é uma família disfuncional. E epá, uma coisa que eu acho que eles fizeram muito bem, não sei se sentes isto ou não, mas é, ou se já tiveste nisto, eu acho que todos nós já tivemos nisto, né? As famílias são todas iguais e diferentes à sua maneira.
Acho que já toda a gente teve um jantar daqueles, acho que é impossível.
Mas que é, exatamente, mas que é, nem é tanta tensão, porque claramente que há tensão palpável entre algumas personagens ali, mas é o barulho, sabes? O barulho e a quantidade, sim, de conversas, sim, estão a acontecer ao mesmo tempo, e de repente a realização e edição daquilo leva-nos para dentro. Ou seja, eu sinto que estou naquela cozinha quando eles estão a discutir, eu sinto que estou naquela sala de jantar.
Completamente, completamente.
Os planos próximos, tipo, toda a forma como a série está escrita e realizada, neste caso, e editada, leva-nos para dentro daquele Natal, estás a ver? Tu de repente estás dentro daquela cena de Natal. E eu acho que isso, o desconforto que isso te provoca, é provavelmente a melhor vitória ou a maior vitória deste,
sim,
sexto
está longe,
episódio.
Está longe de ser uma ceia de Natal fofinha que tu sentes. Ai,
não
que
é, não é.
Aliás, tu estás lá dentro, mas não estás necessariamente a gostar de estar lá dentro. E isso eu acho que isso é a melhor experiência possível daquilo que eles conseguiram fazer ao longo desse episódio, completamente.
Sim. Depois deste sexto episódio, queria falar também um bocadinho, pá, porque acho mesmo, assim, é das melhores coisas que foram feitas este ano, portanto, por favor, a sério, se não virem mais nada, vão pelo menos ver este bocadinho de... É quase uma peça de teatro, não é? Em que tens estes atores todos gigantes, enormes, não é? A fazer o melhor que sabem fazer na vida, pronto, acho eu. Mas... Sim. Queria falar também um bocadinho do sétimo episódio. Porquê? Porque um dos focos desta segunda temporada, como o Miguel falou, é nós passarmos a conhecer melhor outras personagens que fazem parte do universo do The Bear. E claramente que o Cousin, né? O Cousin Rich, né?
O puto Richie.
O nosso puto Richie, sim. É claramente a que tem mais destaque destas personagens todas. Todas têm mais ou menos um episódio dedicado, mas eu acho que aquela que tem a maior evolução...
É o que tem o melhor arco, sim.
Se quiser, o melhor arco de personagem, como se costuma dizer, sim. É o Cousin Rich. Pronto. E este sétimo episódio é um ótimo exemplo disso. Não sei se queres falar um bocadinho do que é que acontece também.
Claro que sim.
E quem já viu, por favor, diga-nos se concorda ou não com esta análise que estamos aqui a fazer. Sim.
Sim, porque, como nós explicámos há bocadinho, no início desta temporada, meio que o restaurante dá um salto. Ou seja, deixa de ser um deli e passa para ser um restaurante, que é ser um restaurante de luxo, digamos assim. E logo no início da temporada, face a este contexto, o Richie meio que está perdido sobre qual é que pode ser o papel dele nesta nova realidade do restaurante, porque ele era meio que um faz-tudo, mas de repente, com a maior profissionalização que o restaurante teve, ele não sabe bem para onde é que se há de virar. Vai tentando ajudar com umas coisas, vai tentando supervisionar outras, mas não faz nada bem. E isso meio que o está a mandar um bocadinho abaixo, porque ele meio que deixa de saber qual é que é o papel ou o que é que ele pode contribuir para esta família, e mesmo se vai conseguir continuar a trabalhar ou a estar com aquelas pessoas, não sendo só um inútil. E basicamente, neste episódio 7, começa com uma decisão do Carmi de mandar o Richie para um restaurante no qual ele conhece o chefe, para ele aprender a fazer um bocadinho, não sei exatamente qual é o nome certo para isto, mas é o trabalho de gestão da sala. Não sei se há um nome...
Sim, acho que é o chefe de sala, é assim que
é um chefe de sala, pronto, exatamente. Porquê? Porque ele sempre... Ele já tinha repetido isto em episódios anteriores, mas diz que o Richie, apesar de ser muito temperamental, é bom com pessoas, e portanto se calhar o melhor contributo que ele podia ter para o novo restaurante era precisamente não nos bastidores, mas à frente da sala, e a receber as pessoas quando elas chegavam e a garantir que elas estavam a ter a melhor experiência possível. E parte desse episódio começa não só com ele a começar a ir a este novo restaurante a aprender como é que se é um chef de sala, mas começa também com uma parte muito particular de ele oferecer bilhetes à filha. Ele tem uma filha, a oferecer bilhetes para a Taylor Swift à filha, porque quer ir com ela, e meio que esse momento torna a Taylor Swift, a banda sonora deste episódio, mas já vamos aí. Mas ao longo deste episódio vês basicamente o Richie a tornar-se bom em algo, ou seja, a aprender a utilizar aquilo que ele tinha de bom e como é que pode contribuir no restaurante que vai abrir daqui a umas semanas, como é que ele pode contribuir da melhor forma, sendo que a parte mais interessante do episódio é ele não perceber exatamente porque é que o Carmi o mandou para ali ainda, e achar que aquilo é só uma espécie de castigo e que a família está só a tentar livrar dele, e só meio que no fim do episódio perceber precisamente porque é que teve, acho que foi durante uma semana, a passar um bocadinho as passas do Algarve, como se diz, naquele restaurante, e a aprender tudo o que tinha para aprender, desde lavar talheres, devorar guardanapos, como é que lê uma
no
sala,
fundo,
como é que
é tudo,
registra pedidos.
Yeah, eu acho que no fundo é quase tudo o que tem a ver com o serviço num restaurante,
yeah.
Com exceção da confecção dos pratos. Quer dizer, yeah, no fundo ele teve a fazer... A aprender quase, pá, vou dizer tudo, pá, o que tem a ver com serviço, menos de fazer, efetivamente, cozinhar a papinha, né? Efetivamente, acho
sim,
que foi
sim,
isso.
Sim.
Acho que foi isso.
Sim, eu acho que era um episódio que acho que a personagem já merecia, porque rapidamente, em alguns dos episódios, apesar de tu gostares e ele ter em muitos episódios quase que parece meio que o vilão, não é? Parece quase que o antagonista daquilo que as pessoas estão a tentar alcançar. Ou seja, se há um problema qualquer no restaurante que podia ser resolvido de uma forma mais simples, ele é o gajo que está a complicar a cena e que não deixa só aquilo ser resolvido de forma mais rápida, porque tem um ego e quer resolver aquilo à maneira dele, ou quer mostrar que ainda sabe fazer alguma coisa. E acho que isto era um episódio que as pessoas, ou que a personagem merecia, precisamente para tu de repente olhares para esta personagem e olhares mesmo, não, isto não é só alguém que está aqui a empatar, é alguém que tem mesmo algo para contribuir e que, mesmo além daquilo que se passa com a família, tem também outros tipos. Com a família, não, com o restaurante, tem também outro tipo de problemas. E acho que o episódio acaba por fazer um bolo muito bom destas coisas todas.
Sim, episódio esse que, pá, gostava de dizer que termina com aquilo que se pode chamar em gastronomia e não só, e metaforicamente falando, uma cereja no topo do bolo, não é? Que é. Temos para aí 3 minutos daquela que para muitos é considerada a melhor atriz da atualidade, que é a Olivia.
A melhor atriz? Ah, ok.
Achei que
ias falar de Taylor Swift.
Não,
exatamente. É que a Olivia Colman, claro.
Temos 3 minutos da Olivia Colman mesmo no final.
Completamente, muito fortes.
Completamente surpresa, fortíssimos, não é? Percebemos que o chefe, de quem toda a gente tem medo no restaurante, é a Olivia Colman. Porque chefe é uma expressão.
Não sei se é bem medo, é mais um muito respeitinho, acho eu.
Não, desculpa, o subchefe dá um raspanete a toda a gente por causa de uma série de coisas, não sei se te lembras desse episódio, por causa pá, já não me lembro do que é que era, não me lembro exatamente agora do que é que foi, mas dá um raspanete a toda a gente e está muito irritado porque o chefe também está irritado com isso.
Epá, não sei, mas a Olivia Colman tem um ar tão fofinho, estás a ver?
Pois
ela
tem,
nesses 3 minutos tem um ar tão querido.
E depois ela foi muito porreira, foi muito porreira com o nosso puto Richie, mas vale sempre a pena. E óbvio que o episódio acaba com ouvir o Love Story da Taylor Swift. Pronto. Não sei se queremos ouvir um bocadinho, queres ouvir um bocadinho Love Story ou não, Miguel?
Vamos para um bocadinho.
Achas, não estamos fartos o suficiente de aparecer em vídeos de pedidos de casamento no TikTok, o Love Story.
Tem aparecido, não é? Tenho visto algumas
coisas
aparecido,
com isso. Tem aparecido, que é nova música de... Tipo, imagina, mas durante muitos anos...
Mas
tu
sabes que eu não frequento muito o... Eu sei, durante um bom tempo era o Time of Your Life dos Green Day, não era? E agora,
não, o Time of Your Life é tipo para vídeos tipo da adolescência e não sei o quê. A cena de casar durante muitos anos foi o Bruno Mars, estás a ver? O Marry You do Bruno Mars.
Ah,
e entretanto,
okay,
a Taylor Swift ganhou aqui algum ímpeto, vá, no TikTok com o Love Story. Portanto, acho que podemos ouvir um bocadinho.
Eu acho que as Swifties que ouvem este episódio vão gostar, sim.
Sim, vamos ouvir um bocadinho Love Story. Cá está, Marry Me Juliet, não é? Acho que é assim. Bom, Miguel, antes de passarmos aos nossos créditos finais, uma pergunta que não terá uma resposta direta, mas que, pelo menos a mim, era-me interessante saber a tua opinião, que é: The Bear é a melhor série da atualidade ou não?
Pergunta difícil. Imagina, eu gosto de séries que me deixam a sentir um bocado mal. Porque acho que é isso. Ou seja, tu não queres sempre terminar uma temporada e ficar, epá, estou tão feliz com isto, ou deixar.
Mas esta série não acaba bem, esta temporada não acaba bem.
É isso, exatamente o que eu estou a dizer. Eu gosto de séries que me deixam a sentir tipo triste com o desfecho e rapidamente com vontade que pudesse vir uma nova temporada, corrigir a forma triste como acabou. E esta temporada, para quem, pronto, já dissemos alguns spoilers, mas não vou dizer exatamente o que é que acontece, mas não acaba necessariamente num ponto feliz para o Carmi, para a personagem do Jeremy Allen White. Eu só não acho que, se tu disseres, é a melhor série ativa deste momento, se calhar é, porque apesar de tudo Succession já acabou, portanto já não podemos dizer.
Sim, alguém tem de apanhar
exatamente,
essa tocha,
portanto,
não é?
Se tu
a tocha
disseres,
de ir à frente.
Portanto, se tu pensares, Succession já acabou e à partida não vai voltar, já meio que foi confirmado, não foi ainda super confirmado, mas acho difícil não haver uma terceira temporada do The Bear. Portanto, se me perguntares qual é a melhor série da atualidade, terá de ser o The Bear, naturalmente. Não sei se há alguma coisa melhor e mais bem feita na atualidade. Agora, como é que isso se reverte em prémios ou em nomeações? Há poucas semanas nós falámos aqui das nomeações para os Emmys e o The Bear é, de facto, uma das séries mais nomeadas, e na altura até tinha dito que tínhamos que ir ver ainda para perceber se, por exemplo, nos Emmys, se o The Bear ia ser a melhor série de comédia ou não, porque é a categoria onde está. Pá, infelizmente eu acho que vai ter de ser a melhor série de comédia, não achando que é uma série de comédia. Acho difícil não ganhar, porque é mesmo uma ótima série. Portanto, se acabou nessa categoria, acho que, pronto, tem que ser a melhor série de comédia. Lamento. Tenho que pedir desculpa à Marvelous Mrs. Maisel e ao Barry e às outras, que são incríveis também, mas uma série que não é de comédia vai acabar por ter de levar o prémio de melhor série de comédia.
Em certa medida tens,
por estar nesta categoria.
É um bocadinho como Succession, não é? Ou seja, tu tens momentos cómicos e então é, se não pá, sabes se é uma comédia dramática ou se é um dramedy, né? Tipo, tens,
opa,
tens
não é comparável, de... não é comparável, vá. Isto também é parte da série.
Acho que é,
é drama, não é?
Por acaso acho que é.
Não sei se é. Não sei se é.
Mas
sim, portanto, dentro deste argumento, sim, esse cara é a melhor série da atualidade.
Esqueci-me só de dizer, e agora vamos aos nossos queridos finais, porque, o que é que faz a irmã do Christopher Storer na série?
Ah, pois é.
É a consultora,
full circle. A malta
a consultora gastronómica da série. É a consultora culinária gastronómica da série. É verdade.
Porque é chefe.
Acho que é só cozinheira, acho que não sei se tem algum restaurante.
Okay.
Tem. É ela a responsável por aquele bom aspecto das coisas que a gente vê no
próprio
série.
Sim.
Muito
aliás,
bem.
E, é mesmo, e uma das partes fixas da série é mesmo todo o processo de. Isso já estava na primeira, mas mesmo todo o processo de confeccionar e como é que tu aprendes a fazer coisas. Portanto, acredito que ela tenha tido uma mão nisso.
Teve sim, senhora. Muito bem. Miguelito, vamos lá então aos nossos créditos finais. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. Ora bem, o que é que trazes?
Vamos keep it short nestes créditos finais. Não estreou esta semana, mas estreou há umas semanas um documentário que é de 2021, mas só chegou agora, ou recentemente, à Netflix. Que é o documentário sobre o Anthony Bourdain, que nas últimas décadas tornou-se, calhar, uma das referências, não só em termos de culinária, mas precisamente naquele estilo de viagens culinárias e como é que tu vais buscar referências de cozinha a outras culturas. E ele tornou-se meio que, não é meio, tornou-se uma referência nesse tipo de conteúdo.
Era acima de tudo um contador de histórias, né? Tipo, acho que é a melhor maneira de classificar. Sei que isto parece como é que se diz? Um clichê, não é? Mas efetivamente a melhor coisa que ele fazia era contar as histórias.
Sim, mais do que... E ele era um chefe e tem um background todo, mas na altura da carreira dele ele decidiu que era muito melhor a contar histórias e ir à procura destas influências gastronómicas um pouco por todo o mundo. E ele teve dois programas que acabaram por ter maior notoriedade. Tinha o No Reservations e o Parts Unknown, que ajudaram em muitos episódios a ele dar a conhecer outros chefes, outro tipo de pratos, um bocadinho por todo o mundo. E pronto, e como sabemos, ele há uns anos acabou por se suicidar e tirar a própria vida com uma situação um bocado dramática.
Sim, sempre batalhou com questões relacionadas com a depressão e batalhou com a doença mental, ou seja, era um tipo que não tinha tido, e acho que isso provavelmente estará bem representado no documentário, que é não... Ele era efetivamente o epíteto do sexo, drogas e rock and roll. E tipo, eu gosto sempre desta malta, tipo ali nos anos 80, anos 90, sexo, drogas e rock and roll e problemas mentais, que na altura não estavam tão identificados, mas que ele efetivamente passou por muitas coisas relacionadas com os excessos que ele próprio cometia, não é?
Sim, mas sabes que uma das coisas, e acho que isto não é necessariamente um spoiler, a parte do suicídio dele tem zero a ver com drogas, ou seja, acho que foi
não,
mesmo...
Sim, eu sei.
Tristeza, acho que ele não morreu de overdose em nada do género. Acho que
não, eu estou a falar de uma vida de excessos, porque claramente a vida dele era uma vida de excessos. Ele nunca escondeu isso, né? Acho é que depois dos excessos terminarem, ou de parte dos excessos terminarem, provavelmente abateu-se sobre ele uma profunda tristeza. Pronto, não há outra maneira de
pronto.
Dizer.
O documentário chama-se Anthony Bourdain, o Eterno Viajante, não tinha dito ainda. Acho que está bem conseguido, acompanha bem a história dele e um bocadinho o que é que foi o percurso dele nestas etapas todas. Teve uma crítica, que eu acho que é uma crítica significativa e que já discutimos aqui para algumas coisas, que foi o documentário e os produtores do documentário utilizaram, isto não é uma técnica nova, mas utilizaram várias intervenções dele ao longo dos tempos e montaram-nas de forma a contar a história dele. Só que fizeram uma coisa que muitas pessoas não concordaram e que eu até queria ter a tua opinião, que era, eles decidiram utilizar uma versão AI da voz dele para o pôr a dizer certas coisas no documentário que não foram coisas que ele disse na vida real enquanto existiu. E houve algumas pessoas que, quando descobriram isso, fizeram: não sei se necessariamente se pode estar a chamar a isto um documentário quando tu estás só a ir buscar a voz de uma pessoa que já morreu para pôr a tua narrativa a fazer mais sentido, porque não conseguiste ir buscar a algum ponto ele a dizer o que tu querias. E portanto isso foi uma das principais críticas ao documentário, que eu acho que no final está bem feito, ou seja, vai buscar a história certa, conta aquilo até,
sim,
até ao desfecho.
Tenho alguma dificuldade moral com essa opção. Tipo, tenho alguma dificuldade moral com essa opção. Principalmente por não ser assumido. Se for uma coisa assumida, tipo, olha, sou uma voz AI e vou-te contar a minha história, apesar de já não estar cá. Não é que gosto particularmente, mas pelo menos sinto, ok, tipo, ok, estão-me a dizer isto, está-se bem. Pronto, vai ser a voz dele, apesar de ele já não estar cá. Epá, quando é uma coisa tipo, epá, dava mesmo jeito agora que ele dissesse aqui isto, bora usar a voz, epá, isso tenho mais dificuldade.
Tenho ou fazes uma ou fazes a outra, não é? Tipo, ou arranjas um narrador.
Principalmente assim. Nos documentários, não é? Que não são ficção. Epá, eu preciso, tende a haver ali uma dose grande de confiança no que está a ser mostrado. E então, se isso acontece, está-me a retirar um bocadinho a confiança. Mas pronto, é o que é.
Mas pronto, fica a minha recomendação, já que tivemos um tema mais gastronómico. Acho que uma das referências do mundo gastronómico do século XXI merecia pelo menos uma menção nestes créditos finais.
É verdade. E eu, como crédito final, trago também um filme relacionado com gastronomia. Porque, pronto, este episódio foi dedicado ao Dubert, então achámos que não vamos falar de nada que tenha estreado esta semana, não vamos falar de nada que tenha feito anos, vamos falar de duas coisas que, epá, que de alguma forma estão relacionadas com o tema. Pronto. E então, trago-vos um filme que está disponível na Prime Video e que se chama Burnt.
Achei que ias trazer uma receita de arroz de pato.
Não sei. Mas posso. Por acaso nunca fiz arroz de pato na vida. Mas posso fazer um dia, se quiseres, para ti, Miguel.
Por favor.
O que é esta história do Burnt? O Burnt é um filme já agora de 2015, realizado pelo John Wells, que foi produtor do ER e do West Wing. E conta a história de um chefe de cozinha, protagonizado pelo Bradley Cooper, que está em recuperação, ou seja, que é um tipo que passou também ele mal devido à dependência de álcool e drogas, e quer voltar ao ativo e abrir um restaurante para ganhar estrelas Michelin. No fundo é isto. É um filme vertiginoso, é rápido o filme, é um filme rápido, muito sobre ego, muito sobre propósito. Eu acho que tu já tinhas falado disto quando falámos da Bear pela primeira vez, não é? Mas os filmes estão muito ligados.
E na altura
nenhum
de vocês...
Exatamente.
Na altura vocês, tu e a Mariana, cagaram na minha raça. Tipo, que raio de filme é esse? Este gajo está a falar do quê? E não. É bom, passado um ano,
não
eu sentir-me vingado.
Tanto não borrifei que fui ver, Miguel.
Basta um anito. Foi por acaso. Nem te lembravas que eu tinha falado disso.
Mas eu acho que estão muito ligados, os temas estão muito ligados entre o Dubert e este filme, principalmente no que toca ao ego e no que toca ao propósito. O que é que é o propósito? O que é que é o teu propósito de vida? O que é que é o teu propósito no trabalho? E como é que isso é ou não importante para a tua vida pessoal? E eu acho que o Burnt, apesar de ser também sobre vingança, em certa medida, também é um filme sobre vingança, mas acho que o Burnt é um ótimo filme. A interpretação do Bradley Cooper foi muito elogiada. Na crítica, houve algumas críticas menos boas ao guião e etc, mas para mim eu sinto que foi uma boa peça de entretenimento e que também tem uma série de atores conhecidos, porque para além do Bradley Cooper temos a Sienna Miller, o Daniel Brühl, o Omar Sy, Matthew Rhys, Emma Thompson.
O Omar Sy está incrível nesse filme, está muito bem.
Emma Thompson, a Uma Thurman, a Alicia Vikander e a Lily James, todos estes atores e atrizes entram no filme. Está disponível na Prime Video e, portanto, se ainda não viram, vejam este Burnt. Miguelito, muito obrigado por mais este bocadinho aqui.
Obrigado, eu.
Prometo que cozinho para ti um dia destes, mas sem as gritarias. Sem as gritarias do...
Está bem, eu vou tratar do jantar agora a seguir.
Está bem. Vai lá à tua vida então. Tá? Obrigado, malta. Já sabem que podem subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, subscreverem o nosso... No Twitter, no Instagram e no TikTok, aliás, sim. Subscreverem o nosso canal do YouTube e subscreverem também a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as sextas-feiras e também durante a semana no Substack vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Miguelito, obrigadinho, sim. Até para a semana.
Obrigado, eu. Um bem-aja.